Agora na Rádio Paulistano, CAP Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Sejam muito bem-vindos ao podcast de Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina. E olha só, hoje nós vamos explorar o mundo do intercâmbio na Europa. E para isso eu tenho uma convidada para lá de especial. Bem-vindos ao programa e a convidada é a Flávia Aguiar. Tudo bem, Flávia?
Oi, Cláudia. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo ótimo. E você? Conta para nós sobre o GUS Europa. Qual seria a sua função para esse intercâmbio na Europa?
Bom, o grupo GUS, Global University Systems, é um dos maiores grupos de educação internacional focado especialmente em ensino superior. Eu faço parte da divisão de Europa e Oriente Médio. Sendo assim, eu sou diretora associada do Grupo Brasil para a divisão de recrutamento, vendas e marketing, ou seja, para ajudar e facilitar o recrutamento de estudantes brasileiros que querem estudar no exterior, seja para fazer um bacharelado, um mestrado ou um MBA em destinos europeus e do Oriente Médio. Então, nós temos universidades na Alemanha, onde eu tenho duas universidades que são a Gisma University for Applied Science, na Alemanha, e a UE, University of Europe for Applied Science, na Alemanha e em Dubai. Temos
Olha, Dubai também.
Dubai, super curioso. Então, nós temos a University of Law, Business and Science, que é o Law, no Reino Unido, são mais de 15 campos. E nós temos a Abbott College em Dublin, na Irlanda.
Perfeito. Então, você é a pessoa certa para falar sobre Europa e para contar para o ouvinte da Rádio Paulistano o que faz da Europa um destino tão atraente para estudantes internacionais. Vamos lá, Flávia, agora é com você.
Bom, é muito curioso porque esse segmento de educação internacional, de tempos em tempos, existem algumas mudanças, algumas novas oportunidades que acontecem, né? E elas são por diversos motivos. Às vezes muda uma questão imigratória mais facilitadora dentro de um país, às vezes as empresas estão com dificuldade para encontrar mão de obra qualificada em determinadas áreas, então com o auxílio do governo e os departamentos de educação são criados novos programas para atrair estudantes internacionais e suprir essa demanda de mercado de trabalho, né? E é uma das coisas que estão acontecendo nesse momento. Nos últimos meses, nesse ano de 2024, houveram mudanças impactantes, né, e bem expressivas em dois países chaves que são muito conhecidos no recrutamento de alunos internacionais, que são o Canadá e a Austrália. Porque o que acontece, né, basicamente assim, né, de uma forma muito leiga e simplificada, são dois países que abriram muito, há muito tempo já, as portas e fronteiras para recrutar estudantes internacionais.
E imigração também.
E imigração também. Eles estão com um volume alto desses alunos lá, que permanecem ainda nesses países. E aí, de tempos em tempos, eles precisam revisar suas políticas para adequar condutas habitacionais, de moradia, oferta e demanda de emprego e de todos os segmentos que envolvem atrair novas pessoas para sua população.
E qualidade de ensino também.
Correto. Né, tem que estar sempre revisando para manter o padrão de qualidade de ensino. Então, nesse momento, vamos dizer assim que esses dois países, eles estão restringindo um pouco o perfil de estudante que ele está recrutando, focando especificamente a certas necessidades e demandas. E com isso, foi até, eu falo que é o perfect timing, porque na Europa está o viés contrário. Se a gente pega, por exemplo, países como a Alemanha, onde a pirâmide populacional está invertida, ou seja, a maior parte da população hoje são adultos maduros já em idade de aposentadoria, existe um déficit de população jovem para mão de obra qualificada e crianças. Então, o próprio país, nos últimos meses, o próprio governo vem se adequando, fazendo mudanças muito positivas com relação às políticas de imigração. Então, se a gente pega, por exemplo, que até uns meses atrás demorava 8 anos para um aluno internacional atingir a elegibilidade para aplicar por uma residência permanente na Alemanha, hoje o governo reduziu para 4 anos.
Nossa, metade do tempo.
Exatamente,
né?
Que ficou muito similar ao, inclusive, ao que acontece no Canadá, ao que acontece em outros países, né? E se o aluno, olha que curioso, se o aluno for de uma área de formação, está em demanda na Alemanha, áreas como tecnologia, gerenciamento de projetos, marketing, engenharia, área da saúde, entre outras, esse tempo reduz para 3 anos. Ou seja, né, ficou um facilitador. Além disso, a Alemanha, ela é um destino que acolhe muito bem famílias, onde o aluno vai, um membro da família vai para estudar, seja para fazer um mestrado, seja para fazer um MBA, seja para fazer um bacharelado, né? E o cônjuge pode ir acompanhando, ele vai ter o direito à permissão de trabalho aberta, aí o cônjuge vai poder trabalhar integral, e os filhos têm direito ao ensino público gratuito nas escolas alemãs. E sendo aluno internacional...
Isso sendo, assim, o ensino médio?
Não, desde o ensino... a idade escolar, que seria ali mais ou menos por volta de uns 5 anos de idade.
Sim,
né?
Sim.
Que a gente chama de ensino elementar, depois vem o fundamental e o ensino médio. Então, e como ele é um aluno internacional, é interessante destacar... Às vezes as pessoas têm uma percepção da Alemanha meio diferente. De que lá só se fala alemão... que é obrigatório falar alemão. Na verdade, não. Mais de 60% da população é totalmente bilíngue. Eles são fluentes no inglês também.
É mesmo porque eu acho que o alemão não é todo mundo que domina. E o inglês é bem mais
fácil. E até por uma questão de praticidade. Se a gente olhar as grandes multinacionais que estão instaladas na Alemanha, falo de empresas como a SAP, como Tesla, Deloitte, entre muitas outras, os bancos alemães que recrutam mão de obra internacional... O inglês é o que predomina. Quando a gente fala em áreas como tecnologia, o inglês é a chave de comunicação. Então, é muito importante dizer que a maior parte da população, e quando a gente analisa não só o país como um todo, que essa média é do país, mas se a gente pegar polos como Berlim, como Potsdam, que é a cidade satélite de tecnologia, é o grande hub de tecnologia ali próximo a Berlim, dá cerca de 25 a 30 minutos. Se a gente pega cidades grandes como Hamburgo, como Munique, o número de alemães que falam inglês fluente ainda sobe.
Uhum.
Então isso é muito legal. Atrelado a essa política do governo em atrair mais estudantes internacionais para ajudar nessa questão populacional e nessa questão de emprego também, foi solicitado, inclusive, e cresceu nos últimos meses de uma forma exponencial, o número de solicitações do governo para que as universidades abram os cursos em inglês e não em alemão.
Ah,
então, olha
perfeita.
Que mudança curiosa quando a gente analisa a Alemanha nos últimos anos, né?
E é muito bom informar as pessoas disso, porque muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento e acabam excluindo essa opção, que é fantástica.
Que é muito boa. Também, então, a gente está falando de um país onde tem... um dos maiores índices de qualidade de vida, um dos maiores salários mínimos da Europa toda.
Qual seria o salário mínimo?
O salário mínimo, dependendo de área, por exemplo, se a gente pega um gerente de projetos, a partir de 55 mil euros o ano. Tá?
Olha!
Tecnologia, bom. A partir de 60 mil euros o ano. Só que olha, para você ter uma ideia do poder de compra que isso representa. Um custo médio mensal de vida de um aluno estudante internacional na Alemanha, cobrindo despesas como transporte, moradia, alimentação, internet, aquecimento,
saúde,
água, luz, essas coisas, gira em torno de 1.000 euros.
Nossa!
Significa que a gente está falando de um custo de 12 mil euros ao ano. Quando você tem um salário, um patamar salarial...
Mas é isso que o estudante internacional ganha já no início ou não?
Dependendo da área dele, já é o patamar que ele já consegue ganhar.
Fantástico, né?
Então, a gente está falando de excelentes oportunidades. E o interessante é que, como é um país que ele está aberto, facilitando oportunidades de imigração através da educação internacional, o aluno que fizer um curso de ensino superior lá na Alemanha, ele vai ter uma elegibilidade de até 30 meses de Post-Study Work Visa, que nada mais
perfeito,
é ao equivalente do PGWP que a gente tem,
que
no Canadá, que é aquele visto aberto de trabalho, que depois que você se gradua, você permanece no país só trabalhando, né?
E legalmente, tudo certinho.
Tudo certinho, sem limitação de horas. Então, durante o período que o aluno está como aluno universitário, ele estuda meio período e trabalha meio período. Depois
20
ele tem...
horas, mais ou menos?
Dá mais. Por lei, ele pode trabalhar mais ou menos umas 23, 25, tá? O curioso é o seguinte. Na Europa, ao contrário do que é no Brasil, que no Brasil o ensino superior ele é muito intensivo de horas. Você vai de segunda a sexta, de 3 a 4 horas na universidade por dia, certo?
Às vezes até mais.
Às vezes até mais. No caso de Europa, o sistema de ensino lá, isso não falando só de Alemanha, mas já puxando o gancho Europa como um todo, ele funciona o seguinte: o aluno frequenta o campus com aulas presenciais de 10 a 13 horas por semana apenas. O restante é self-study pelas plataformas, por projetos, por atividades, trabalhos que ele precisa entregar, que ele pode fazer da casa dele. Então, é perfeitamente administrável a questão de você conseguir fazer a gestão da sua vida doméstica, familiar, trabalhar e estudar. Então, isso é muito interessante. Por aí entra a questão de qualidade de vida também.
Muito, né, desse muito life interessante balance mesmo. E você falou bastante de Alemanha, mas eu sei que a Irlanda tem se tornado muito popular também entre os estudantes internacionais. Explica para nós o porquê disso.
Bom, a Irlanda, eu falo que ela é o Vale do Silício na Europa. Grandes hubs e unicórnios como Oracle, Cisco, Facebook, Google estão ali, né? Então, é o grande polo de tecnologia, é o grande polo de mão de obra qualificada e de empresas que atraem profissionais para trabalho remoto, inclusive. Você vê, eu tenho aluno universitário fazendo bacharelado ou mestrado comigo na Alemanha, mas com contrato de trabalho na Irlanda, como eu tenho vice-versa. Então, isso é muito curioso. O legal da Europa é que o velho continente, ele integra muitas oportunidades novas, porque o aluno pode trabalhar e morar em outro país europeu, mas ter um contrato de trabalho com outro país dentro da Europa.
Olha,
e ter livre acesso.
Bacana,
e principalmente o brasileiro. Então, se você pega, por exemplo, falando desses dois países, Irlanda e Alemanha, o estudante brasileiro não precisa de visto prévio. Ele não precisa tirar visto no Brasil para fazer o seu...
Que já facilita, né?
Nossa, isso é com certeza, né? Diminui a burocracia. Significa que se um aluno hoje, por exemplo, perdeu um emprego aqui no Brasil, pegou a rescisão dele, era essa motivação que ele precisava para falar, não, agora eu vou fazer meu projeto, vou fazer meu mestrado na Irlanda, vou para a Europa, vou para a Alemanha, enfim, se ele quiser embarcar nas próximas semanas. Desde que a gente tenha intake, tenha vaga, é um projeto que ele não precisa esperar muito.
Mas ele tem que comprovar uma renda, né? Por
quando
exemplo,
ele chega lá.
No caso da Irlanda,
dependendo do programa que ele faz, é uma comprovação financeira de 4.500 euros, que ele vai apresentar o extrato bancário. Quando ele chegar lá, ele entra como turista, ele marca um horário no escritório de visto e imigração da cidade, e aí ele vai apresentar a documentação da universidade, qual o curso que ele vai fazer, vai apresentar esse extrato bancário, que inclusive pode ser essas contas virtuais. Aí ele vai mudar o visto dele de turista para um visto de estudos com permissão de trabalho. Então, lá na Irlanda, a instituição que nós temos lá, ela é muito focada na área de business, negócios como um todo, que eu falo que é uma área muito coringa.
É isso que eu ia te perguntar, né? Sim, as possibilidades de curso, as áreas, carreiras, né?
O que a Irlanda tem de diferente dos outros países europeus? A Irlanda é o único país lá que você pode começar sua jornada aprendendo inglês com a permissão já de trabalho. Então, vamos supor assim, eu sou um estudante que eu não tenho meu inglês legal, mas eu quero uma oportunidade de fazer minha carreira, fazer meu ensino superior ou um mestrado lá na Europa. Então, você pode ir para a Irlanda, fazer um programa de estudo e trabalho através do idioma do inglês, se o seu inglês for totalmente fraco, do nível zero, por exemplo.
Que são as 25 semanas,
as 25
né?
semanas que você pode renovar. Mas você pode, se o seu inglês já é intermediário, né, é pré-avançado, em vez de ir direto para o inglês geral, na nossa escola nós temos um programa que é como se fosse um Pathway Foundation. É um programa que ele combina o idioma do inglês, né, todas as skills para o aluno dar aquela melhorada, para complementar o idioma que ele precisa para o ensino superior, mas já com módulos de accounting, ou seja, de finanças, de marketing, de recursos humanos,
que
de design.
Que ele vai ter depois.
Que ele vai ter, não, durante esse programa, é um programa de um ano.
Não, eu digo, uma preparação.
Uma preparação, exato. Vamos por assim, um teaserzinho, né? Uhum. Já começa a ter aulas de negócios, de business, de marketing, e ele já é aquela degrauzinho acima do inglês para você depois galgar, seja se você vai para um bacharelado ou se você já vai direto para um mestrado. Então, e esse curso é em parceria com uma universidade irlandesa chamada ATU, Atlantic Technological University. É uma universidade pública lá da Irlanda, muito séria, muito conceituada, que está no ranking das melhores instituições lá. E somente a nossa escola
que
tem essa
acordo,
parceria, que tem esse acordo com esse, para poder entregar esse tipo de programa que a gente desenhou para empoderar o aluno internacional com aquele nívelzinho de inglês que falta, aquela cerejinha no bolo, para entender como é que ele vai escrever uma dissertação nos padrões irlandeses, nos padrões europeus, como faz uma citação bibliográfica, que tipo de estrutura que a gente aprende no Brasil, por exemplo, as regras da BNT, seria o equivalente a isso. Nesse programa ele vai ter esse tipo de preparo.
Entendi. E aí o que perguntam muito para mim, mas valores, porque nós estamos falando em euro, como é que é isso? Quanto que eu vou gastar se eu fizer um ensino superior, seja na Alemanha, na Irlanda?
Essa é uma pergunta muito importante, Cláudia, porque às vezes as pessoas acham que por ser uma moeda estrangeira, que ela é muito mais valorizada do que o real, que isso fica impossível de acontecer. Na verdade, não. Lá, com o salário mínimo que um estudante internacional ganha, ele tem um poder de compra 73% acima do que se ele morasse em São Paulo, capital. Então já começa por aí, o negócio já vai ficando
já
mais
interessante. Bastante, né?
Além disso, nós temos bolsas de estudos, descontos por diversidade, seja por nacionalidade, a América Latina é uma delas, seja por mérito acadêmico, tem uma série de categorias diferentes de bolsas de estudos.
Ah, então a própria nacionalidade
já oferece um percentual que pode variar, por exemplo, de 20% até 35% de desconto. Se a gente planejar e colocar na ponta do lápis quanto custa eu fazer um mestrado aqui no Brasil, por exemplo, numa FGV, né, onde eu tenho os meus filhos estudando em escola particular, eu tenho X custo de vida aqui, versus quanto vai ser eu estudar numa universidade na Alemanha, onde o meu cônjuge vai ter permissão aberta para trabalhar, somando a renda familiar, já tem 73% maior de poder de compra do que São Paulo, capital.
E emprego, né, disponível.
Emprego
que aqui, muitas
disponível.
Muitas vezes a pessoa não consegue emprego, né?
E gratuidade de ensino de qualidade para os filhos. Então, quando a gente planilha isso, quando a gente faz essa análise, fica imensamente mais acessível e mais atraente você fazer isso na Europa. Seja na Irlanda, seja no Reino Unido, seja na Alemanha.
E por falar em Reino Unido, eu sei que é possível fazer um curso de direito em uma das organizações. Mas a dúvida que sempre pergunta, ok, eu vou fazer direito na Europa, na Inglaterra. E eu vou poder trabalhar no Brasil? Conta pra gente como é que é isso.
Essa é uma pergunta muito interessante. Nós temos uma das universidades de direito mais tradicionais, mais antigas e de maior prestígio do Reino Unido, tá? Não tem só a faculdade de direito, é direito, negócios e ciências aplicadas. Então significa que eu tenho curso de psicologia, que eu tenho curso de tecnologia, mas eu tenho cursos muito atuais. Por exemplo, imagine que você é um advogado no Brasil. Você fez aqui sua graduação há 15, 20 anos atrás, mas agora a sua empresa, seu escritório, está lidando com um tópico muito atual, que é, por exemplo, direito voltado para energia sustentável. Que isso não foi ensinado numa universidade
aqui,
né, há tantos anos. Então você pode ir para o Reino Unido fazer um mestrado com a gente específico nessa área. Algo voltado, por exemplo, para... A gente tem cursos de criminologia, tem o curso para preparar o advogado em si, que vai na corte. Tá? Então, que depois a gente tem inclusive o curso preparatório para fazer o exame, o bar exam, que é nada mais do que o equivalente ao OAB, daqui no Brasil, né? Mas respondendo a sua pergunta, se o aluno é um advogado formado no Brasil e tá indo fazer um mestrado com a gente no Reino Unido, ele vai poder exercer lá, ele vai ter que fazer às vezes umas matérias a mais, complementar, para ele poder trabalhar lá. E quando ele voltar para o Brasil, na hora de fazer a convalidação no MEC, pode ser que seja solicitado algumas matérias para ele. Geralmente o que acontece, se ele fizer o bacharelado lá e quiser exercer aqui no Brasil, matérias assim, como o Código Civil Brasileiro, que são matérias que ele não
que
vai aprender lá.
Ele não vai aprender lá,
né?
Lógico.
Então,
lógico.
Existe essa convalidação que ele vai precisar fazer alguns créditos extras, seja lá ou aqui. Mas o que é importante orientar, por exemplo, que a gente consegue preparar procuradores, mediadores, mas o mais importante, na minha opinião, é a experiência de trabalho que você adquire lá. Porque lá os nossos alunos, eles têm a oportunidade de fazer pro bono. A nossa universidade, das 100 melhores escritórios de advocacia do Reino Unido todo, 94 tem convênio direto para acolher os meus alunos, tanto para oportunidade de pro bono, trabalho voluntário, como trabalho remunerado.
O que seria o pro bono?
O pro bono é um negócio que é muito respeitado dentro do direito. São alunos que trabalham com advogados formados dentro de específicos escritórios, mas que prestam assistência jurídica e legal gratuitamente a pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, pode ser de qualquer natureza, desde asilo político, refugiados, vítimas de guerra, pessoas, por exemplo, mulheres em situações de vulnerabilidade que precisam passar por um divórcio, por situações de abuso. todo qualquer tipo de situação de vulnerabilidade, que não tem como arcar com as despesas jurídicas, é esse tipo de escritório que vai prestar essa assistência gratuitamente a essa pessoa, ajudar muito nesse processo. Então, é ação social. E isso tem um peso e relevância muito grande, tanto para esse aluno voltar para o Brasil, como lá dentro da Europa. O pro bono é extremamente importante.
Ele trabalhou num escritório assim, é mais fácil até depois.
Depois ele conseguir uma oportunidade remunerada de continuar naquele escritório como efetivo.
Ou aqui no Brasil.
Ou aqui no Brasil,
né?
Exatamente.
De comprovar o
exatamente.
Que ele já fez,
sim.
Né? Pontos no currículo.
E
tudo
inclusive
isso.
O aluno que fizer o ensino superior no Reino Unido, ele tem elegibilidade de 2 anos do Post-Study Work Visa, daquele visto aberto de trabalho, para permanecer lá. Só trabalhando, depois que ele gradua. Então aí, com esses 2 anos de experiência de trabalho remunerado que ele vai adquirir também, tem tanto um caminho facilitador para ele migrar por lá, como voltar para o Brasil com um currículo muito bom e conseguir aqui um patamar de vaga, né, em processos seletivos, assim, mais alto e com mais destaque do que uma pessoa que nunca saiu do Brasil.
Agora, você falou muito de vistos na Irlanda, na Alemanha e no caso da Inglaterra, vamos dizer, para essa parte de direito. Como é que funciona isso?
Olha, bom,
é difícil,
a Inglaterra é o único país de todos esses que eu faço gestão que precisa de visto prévio do Brasil. Mas é um processo extremamente facilitado, sai geralmente de 12 a 21 dias esse visto. E se o aluno tem muita urgência, muita pressa, ele pode pagar uma taxa de urgência para consular, que esse processo é analisado em 24 horas.
Nossa!
Mas o que eu posso dizer para você? A nossa universidade é uma, como eu disse, né, de maior prestígio e excelência acadêmica dentro do Reino Unido. Então, eu tenho 0 vistos negados.
E conta pontos na hora da solicitação do visto, porque ela é reconhecida.
E ela tem um facilitador também, que tem um tipo de teste que quem vai estudar no Reino Unido precisa ter, que no caso da nossa universidade não precisa, ele é isento. Então, ele já não vai precisar fazer esse teste específico para o visto, tá?
Aquele teste de inglês?
Não, não de inglês. É um teste que chama o QIV.
Ah, tá.
Esse é um teste para o visto, tá? Mas aí, até puxando esse gancho de teste de proficiência, né? O que, que o aluno brasileiro precisa ter, né? Para estudar na Europa, para fazer
isso,
uma aplicação.
Isso era uma pergunta que já estava aqui, ó.
Sim, de uma forma geral, nós aceitamos todos os testes de proficiências oficiais, como IELTS, Cambridge, TOEFL, TOEIC. Mas todas as nossas universidades, elas têm teste próprio também, gratuito, tá? Então, o aluno pode fazer o nosso gratuitamente, caso ele não passe, aí ele faz um teste oficial. Exceto a nossa universidade do Reino Unido, todas as minhas outras aceitam, inclusive o Duolingo.
Ah, olha só, então, o Duolingo é super fácil, né?
Correto.
Ele faz online, espera uns 3 dias, vem o resultado, certificado.
É, ele é bem tranquilo de fazer.
É, muito
tranquilo.
E dá
pra fazer aquela provinha teste antes do Duolingo, gratuita,
verdade,
né?
Verdade.
Que eu falo, faça aquela pra você ter uma base, uma noção de como é que tá
e
o seu nível de inglês.
E aprender também como é que é o teste.
Aprender, né? Porque é igual a prova do Enem, né? É bom você fazer um ano antes do que você tá pensando, pra você pegar o jeito da prova.
Verdade.
Porque ela é diferente do que uma prova da FUVEST, por exemplo.
Que a pessoa acha que sabe tudo. Tudo chegar na hora, não testa
tem
como
uns
é
macetes,
é,
né?
De como aí, fazer. E aí, na hora, fica nervosa.
De como fazer a gestão do tempo que você vai dedicar a certas áreas da prova. Então, o Duolingo é a mesma coisa. Eu sugiro que faça essa teste antes de fazer a prova oficial, que é que ela paga mesmo. Né?
Nossa, olha, pessoal, vocês estão vendo que tem muita informação, muita coisa interessante. Se pudesse, ficávamos aqui horas falando, né? Porque eu tenho certeza que acendeu uma luzinha na sua cabeça que a Europa é um ótimo destino também para você fazer o seu curso de ensino superior. E foi um prazer explorar o mundo do intercâmbio na Europa com vocês. E ter a presença da Flávia Aguiar, que é especialista nesse assunto e faz parte do Grupo GAS Europa. Muito obrigada por estarem aqui hoje, os ouvintes da Rádio Paulistano, Flávia Aguiar. E não esqueçam de seguir nosso podcast Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina para sempre receber conteúdos incríveis. Flávia, até o próximo podcast. Gostei muito de estar aqui com você e nos vemos em breve. Tchau,
muito
tchau.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos.
Você ouviu CAP Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina.